Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado e já estamos no mês de setembro. No programa passado a gente falava, brincava, que logo, virando a esquina, chegaríamos no mês de setembro. Pois bem, a esquina passou, já encontramos uma reta e já iniciamos o mês de setembro. Hoje é dia 3 do mês de setembro. Quando gravávamos esse programa, estávamos basicamente inaugurando o mês, né? Foi no dia 1º de setembro, então seja bem-vindo o mês de setembro. Contigo venha muita sorte, muita paz, muito amor e a esperança cada vez mais reconectada, né? Que a gente consiga sempre manter a esperança de dias melhores para todos nós. É o que não pode jamais desaparecer, é a esperança. Então a gente venha continuar perseverando nisso, nesta busca incessante de paz, de tranquilidade e de ser cada vez mais um ser humano melhor. Quando nós muitas vezes que falamos que queremos mudança, queremos que as pessoas mudem, mas, no entanto, nós precisamos, né, mudar. Quando nós mudamos, todo ao nosso redor muda, uma nova realidade acontece e aí então nós vamos viver ou vamos experimentar dias melhores pela mudança, não que aconteça muitas vezes no outro, mas que aconteceu em nós. Então nós temos que ser a mudança, né, a diferença que queremos nos outros e quando isso acontece, todo ao nosso redor se transforma também. Amém? E muito obrigado, viu, por sua grande audiência. Todos os dias aqui nesse programa. Quando falo todos os dias, é porque o Vida Rural vai ao ar no sábado, sempre no sábado aqui na Rádio Fátima, mas ele está permanente nas redes sociais e na página, ou melhor, no site do STR de Vacaria e Muitos Capões. Lá você tem acesso ao programa em vídeo e também em áudio e, em algum momento, também algumas fotografias. Então, fique à vontade para navegar, para compartilhar, para fazer perguntas, participar. Tá legal? Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e também membro da direção da FETAR, junto também do Conselho e do Sicred. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde para você e um ótimo início de mês aí.
Obrigado, Bonese. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande poder, mais uma vez, poder estar aqui no programa Vida Rural. E realmente, como tu disse, né, Bonese, já estamos nos aproximando também do final do ano, né?
Daí, daqui a pouquinho.
Estamos aí no, na reta final já, dobramos a esquina, estamos já vendo o final do ano lá na outra
esquina. Na outra esquina, na outra no esquina, final do quarteirão.
No final do quarteirão. Mas, Bonês, tu falava que muita gente nos escuta e nos acompanha, e eu fiquei sabendo essa semana que tem gente de longe que nos acompanha.
E, né? Tem.
E aí eu preciso agora, no iniciar o nosso programa, cumprimentar o tio Darcy.
Darcy.
Irmão da mãe, né? E ele mora lá em Goiânia,
na Goiás. Na capital de Goiás.
Isso, é. Goiás, lá em Goiânia. E ele completou esta semana 8.0.
Oitentinha.
Oitentinha.
Darcy, cuidado, porque se você estiver na estrada, o pessoal te vê, te vão parar, vão te multar. Passou de 80 da zebra.
Não, mas ele está no limite.
Está no limite?
No limite. Ah, é, e ele tem festa, né, agora dia 7, semana que vem. Quarta-feira que vem ele vai fazer lá uma grande festança. Inclusive ele convidou a gente também. Só que, infelizmente, a gente não vai poder ir, né?
Faz uma videoconferência que daí dá para participar.
É, dá para participar daqui, né? Uhum. Apenas que os comes e bebes a gente não vai poder comer, né?
Não dessa vez, pelo menos.
Não dessa vez. Então, tio Darcy, um grande abraço nosso aqui de todo o povo aqui gaúcho, né? Do Rio Grande do Sul. É, meu especialmente, da Amable, do Diego, do Douglas, das Nora, dos meus netos, enfim... Parabéns pelo aniversário, né? E a gente seguido está lembrando aqui das suas histórias.
Daqui a pouco você conta uma dessa história, mas eu quero fazer aqui um parêntese. Quando eu falo de Goiânia, Goiás, eu gosto muito daquela região. Eu já estive lá por duas vezes.
É excelente.
Ministrando a palavra lá na cidade de Anápolis, que fica ali vizinha de Goiânia. É um lugar maravilhoso, uma terra hospitaleira.
Não, lá eu não conheço, né? Mas passando de viagem só, quando a gente ia para Brasília de ônibus, a gente passa por ali, né? Então é muito legal, a gente parava nos restaurantes ali, assim, a acolhida do pessoal lá é fantástica, né? Fora de série.
Mas que história é essa que tem para contar do tio Darcy?
Eu contava agora, essa semana passada, para o Gustavo, que é o nosso neto, da história de um fenômeno, tio Darcy, né?
Tio Darcy, é o seguinte, se o Sérgio, o que ele for dizer agora, estiver de acordo ou não, você pede para alguém, ou o senhor mesmo, acessa o Face do STR de Vacaria e Muitos Capões, é STR de Vacaria e Muitos Capões, e comenta, por favor, se isso é verdade ou não. E te digo mais ainda, se alguém aí, junto com o tio Darcy, está acompanhando agora, olha a Márcia, olha para a câmera da verdade, mano. Olha para lá. e quiser confirmar e trazer mais detalhes dessa informação, nos manda um videozinho, 30 segundos, um minuto, que a gente coloca no próximo programa aqui para contar a história de quem viveu essa história, que ele vai contar agora. Então, eu fiz esse preâmbulo para te chamar a atenção, você que está nos ouvindo, para aguçar o teu ouvido. E aí você vai dizer, será que isso é verdade ou não é? Quem vai falar depois é o dono da história.
E o tio Darcy é o pai da Joelma, né? Da loja...
Ali de São Marcos?
São Marcos, né? E a Joelma deve estar lá também. O tio Darcy comprou um Fenemê, tempo do Fenemê.
O Fenemê, para quem não sabe, é um caminhão, né?
Caminhão. E ele carregou aqui para ir lá para cima, para o Nordeste, né? E imagina um Fenemê, né? Eu acho que não passava de 30 por hora. E se atracou na estrada. Faltava freio e era uma novela, né? Quando chegou em São Paulo, lá para perto de São Paulo, num posto, encontrou um cara e o cara se apaixonou pro caminhão, pro Fenemê. Negociaram o caminhão. E ele disse assim, ó, eu te entrego o caminhão com a carga e tudo junto, só tu me leva essa carga lá no destino onde precisa. Então ele vendeu o caminhão com o frete junto. Aí já pegou um ônibus lá e foi para casa, já deixou o caminhão na estrada também. Então é um artista, né? O tio Darcy é assim, uma pessoa muito querida por nós, né? E por toda a família, mas é um artista. Então, mais uma vez, tio, parabéns, muitos anos de vida, felicidade, saúde, né? E continue nos acompanhando. Eu sei que todos os sábados, todos os programas, o senhor acompanha através das redes sociais, né? Então, continue nos acompanhando aí e só assim o senhor continua matando a saudade nossa aqui do Rio Grande do Sul.
Verdade. Muito obrigado por sua audiência e, como eu falei antes agora, se tiver alguma ponta de inverdade no que o Sérgio disse, ou melhor, nem vamos usar essa expressão inverdade, mas se tiver os detalhes, porque o Sérgio não sabe dos detalhes, só sabe da história. Os detalhes, quem sabe, é o senhor, tio Darcy. Aí o senhor manda um videozinho contando aí, assim que chegar esse vídeo, a gente providencia de acrescentar aqui no programa.
É uma história, é uma novela, dá para fazer novela com essa viagem.
Eu fico imaginando a cena, alguém chegasse e se interessar pelo carro, o veículo, e a pessoa já chegou até São Paulo meio a trancos e barrancos, já chegou daquele jeito, tipo, vontade de abandonar o caminhão muitas vezes, né?
Se fosse carregado...
E vontade de a pé.
Se fosse carregado de maçã, quando estava em São Paulo, só tinha as caixas de papelão, porque as maçãs já teriam apodrecido.
Imagina, né? Que viagem foi essa, né? Então ele deve ter dado graças a Deus que vendeu o caminhão.
Mas ele ganhou um bom dinheiro ainda em cima do valor do caminhão que ele tinha comprado com o que ele vendeu o caminhão. Ele ganhou um bom dinheiro ainda.
Não adianta. Vendedor não perde a oportunidade. Né?
Um grande abraço, tio, e saúde e felicidade aí. Tá.
Sérgio.
Vamos lá. Nós também gostaríamos, né, agora, vendo as nossas informações aqui do sindicato, assim, ó. A diretoria encaminhou nesta semana, nós temos recebido aí muitos pedidos que o Jefferson vá nas propriedades rurais.
E o programa passado foi muito bom falar sobre isso.
Eu não consegui escutar porque eu estava com várias atividades no sábado e atividade durante a semana. Mas assim, ó, pessoal, o Jefferson a partir de agora só vai fazer visitas, só vai fazer projetos. Só vai acompanhar os associados que estiverem em dia com o sindicato.
É justo.
Nós temos muitos associados que estão atrasados 2, 3 anos e estão pedindo para que o Jefferson vá fazer visitas. Infelizmente, nós não temos mais como fazer esse tipo de acompanhamento.
Por uma questão de justiça, né? Daqui a pouco o associado em dia não consegue o atendimento porque está atendendo outro que não está em dia. Né?
Então, é essa avaliação que nós fizemos aqui, esse é o trabalho que nós fizemos. Então, assim, ó, não vai ser dado assistência técnica, nem o acompanhamento lá na propriedade e nem fazer os projetos. E tem vários associados que foram feitos projetos e esses projetos serão cobrados para as pessoas se não se colocarem em dia. Nós tivemos que tomar essa decisão meio que drástica, né? Até porque senão nós não temos, infelizmente, como manter o sindicato, a estrutura e manter o trabalho do Jefferson. Quer dizer, é da mensalidade que nós mantemos a estrutura e a equipe funcionando. Quer dizer, hoje, para nós manter o atendimento, o trabalho do Jefferson, tem um custo enorme. É a questão de salário, a questão dos direitos trabalhistas, é a questão da caminhonete que anda para o interior direto, quer dizer, é o preço do combustível, enfim, os gastos que tem. Então, nós tivemos que tomar esta decisão, né? Então, não adianta ligar, não adianta xingar, mas é para fazer justiça com aqueles associados que pagam rigorosamente em dia. Esses sim, esses vão ter o atendimento normal. O dia que ligarem aqui, o Jefferson vai fazer as coisas que precisa, mas os outros, infelizmente, nós não vamos atender.
Essas pessoas, os associados que por um motivo ou outro estão aí, não estão em dia com a tesouraria do STR de Vacaria e Montes Capões, como é que eles fazem para se colocar em dia? Você falava que tem alguns casos de 2, 3 anos, né? Uhum. Daqui a pouco pode ser que para alguns represente um peso muito grande acertar numa vez só. Pode fazer um parcelamento?
Pode. Tudo é negociável. A pessoa vem aqui, conversa com a Sônia, que é a que é responsável pelos pagamentos das mensalidades. Nós da diretoria, quando eu não estou aqui, a prof está sempre aqui também. A gente conversa, a gente acerta. O que a gente quer é não perder o associado.
Mas se a pessoa vier aqui e não está em dia e já acertou, fez um acerto e pagou a primeira, já se considera em dia?
Não, para estar em dia tem que estar pelo menos até 2021, até dezembro em dia. Quer dizer, o 2022 ele tem até o final do ano para se colocar em dia. Então a gente considera em dia o ano de 2020
até dezembro.
Então aí ele estaria em dia. Só que a gente tem pessoas aí com 3 anos atrasado. Quer dizer, aí não dá para a gente poder atender. Infelizmente, eu acho que as pessoas precisam entender isso, né?
Tá certo.
Entender isso, não dá para fazer projeto, não dá para fazer nada, né? E nenhum atendimento aqui. Então, a partir de agora, nós precisamos ser mais rígido. As dificuldades aumentam a cada dia que passa, os custos aumentam e a gente sobrevive das mensalidades que o associado paga. Nós não recebemos dinheiro de ninguém. Muitas vezes a gente recebe crítica até dizendo que o governo ajuda. Nós não recebemos ajuda de ninguém. É simplesmente da mensalidade do associado, o pouco que a gente cobra das consultas, enfim, dos serviços que são prestados aqui, muitas vezes como o ITR, CCIR, que é cobrado um pouquinho aí, para tirar o custo do papel, essas coisas, né? Então é disso que a gente sobrevive.
Tá. Falando sobre isso, a questão de pagamentos, quando alguém vem buscar algum serviço aqui e de repente já é associado, enfim, tem toda uma vida de sindicato. O pagamento, quando essa pessoa precisa fazer, é só uma vez, é para um lugar só, é a Sônia que é responsável pelo recebimento.
Sim, não, depende.
Isso, explica bem melhor, claro, explica bem isso aí.
Por exemplo, assim, a pessoa vem pagar a mensalidade dos assalariados, então isso. É com a Luciana, né? A pessoa traz o boleto, né, que já é emitido, ou então vem aqui, é emitido o boleto na hora, é dado o comprovante.
Certo.
A mensalidade é a mesma coisa, a pessoa vem aqui, a Sônia faz o recibo e entrega o recibo de pagamento. Pagou, por exemplo, uma consulta médica, é dado o recibo referente à consulta médica.
Mas é a Sônia que recebe.
É a Sônia que recebe. Por exemplo, exames, né, aqueles convênios de exames. As pessoas pagam aqui, a Sônia dá o recibo dos exames também. O Gilberto, por exemplo, cobra um percentual dos ITRs e coisa, é dado, o Gilberto dá o recibo também. Então, sempre quando é pago alguma coisa, algum serviço aqui, é obrigação do funcionário.
Mas é recibo do sindicato, velho.
É recibo do sindicato, não tem nada de recibo frio, recibo aí, é recibo com a logomarca do sindicato. Então, as pessoas, sempre quando vêm aqui, têm que pedir Ó, eu quero um recibo do que estou pagando.
Isso.
Isso é o que tem que ser feito. Então, a informação que a gente tem é de que sempre as pessoas recebem o recibo. Né? Então, é isso que a gente sempre também pede para os funcionários. Olha, cobrou ou
dá
tem que pagar alguma coisa, tem que dar o recibo do sindicato.
Ou seja, não preciso eu pedir o recibo,
não,
já tem que imediatamente
pagou,
fazer.
Pagou, tem que fazer.
E eu, né? Perdão, recibo do sindicato.
Do sindicato sempre. Então, vou deixar bem claro isso. Pagou qualquer coisa para qualquer um, se não der o recibo, tem que perguntar. Ó, eu quero o recibo do sindicato. Porque todo o dinheiro que entra aqui vai para o caixa, ele vem para mim para ser conferido, vai para o Giovanni, que é o tesoureiro, para ser conferido também os recibos e passam para o Conselho Fiscal para depois ir para a contabilidade. Então é uma série de trâmites que tem legais aí, até para sair depois, no final do ano, o livro da contabilidade legal, né, que tem... inclusive, junto à Receita Federal, tudo certinho aí, a contabilidade do sindicato.
Fazer o seguinte agora então, Sérgio, vamos fazer uma pausa, atualizar os comerciais. Em seguida nós vamos retornar trazendo alguns avisos, agenda e mais alguns assuntos bem interessantes, que é o momento de ficarmos, como já dizia um grande amigo meu, botar as barbas de molho.
Exatamente.
Nós estamos vivendo o período do tapete nas costas, viu? Um instante só e já voltamos.